Você está sintonizando ZYB 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Postos de saúde da capital já atenderam mais de 700 pacientes do Amazonas em 2021. Ex-senador Romero Jucá critica medidas do governo para amenizar impacto da pandemia na economia local. Motoristas de aplicativo marcam protesto contra aumento de preços dos combustíveis. E ainda, imposto de renda. Começa na segunda-feira o prazo para envio de declarações à Receita Federal. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, meio-dia e 47 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelo Facebook 93 FM RR. Roraima confirmou mais 9 mortes por Covid-19. Conforme o boletim epidemiológico, essas mortes foram registradas entre os dias 16 e 22 deste mês de janeiro. Agora o estado tem 1.083 mortes em decorrência da doença. Outras 85 estão em investigação. O Roraima também confirmou 451 novos casos de coronavírus e contabiliza agora 80.923 diagnósticos positivos desde o início da pandemia. Segundo o boletim epidemiológico, atualmente, 392 pessoas estão internadas. Os pacientes estão distribuídos entre o Hospital Geral de Roraima, Maternidade Infantil, Pronto Atendimento Ayrton Rocha, Hospital de Retaguarda, Hospital de Rorainópolis e Hospital da Criança. E a gente vai agora falar de vacinação. Um lote de 76 mil doses de vacinas contra a Covid-19 foi enviado por engano ao Amapá pelo Ministério da Saúde. Para o Amapá, a quantidade era de 2 mil doses e o lote de 76 mil doses seria para o Amazonas. O Ministério da Saúde admitiu o erro e já resolveu a troca entre os dois estados. Estão à espera da vacinação os idosos entre 60 e 69 anos, isso no Amazonas. Além da remessa da AstraZeneca, o Amazonas deve receber ainda esta semana outras 42 mil vacinas Coronavac, do Instituto Butantan, somando aí 120 mil doses dos imunizantes. Agora vamos falar de Roraima. Nos próximos dias, o estado deve receber aí mais 2.500 doses das duas vacinas, tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac. Atualmente, Roraima está na etapa de vacinação a idosos a partir de 80 anos. A nova remessa de vacinas do Butantan, que é a Coronavac, corresponde à entrega de duas doses e os estados e os municípios devem fazer a reserva da segunda dose para garantir que o esquema vacinal seja completado no período recomendado entre 2 e 4 semanas. Já a vacina da AstraZeneca corresponde à entrega da primeira dose. A segunda será distribuída em outro momento, já que o imunizante possui um prazo maior para realizar a outra aplicação. Até o momento, o Roraima vacinou aí pouco mais de 25 mil pessoas. Aproximadamente 14.500 são indígenas. Outros 7.500 correspondem a idosos e profissionais de saúde. Desse total, apenas 6.200 pessoas receberam a segunda dose da vacina. Nos últimos meses, a Prefeitura de Boa Vista registrou uma grande procura por atendimento nas unidades básicas de saúde. E há também uma demanda de moradores de outros municípios e até do estado do Amazonas. Dados atualizados da Secretaria Municipal de Saúde mostram um aumento de quase 70% nos atendimentos a pessoas do estado vizinho. Vanderleia Ferreira.
Em dezembro do ano passado, foram registrados 293 atendimentos para pessoas que moram no Amazonas. Um mês depois, em janeiro desse ano, o número de atendidos nas unidades básicas passou para 491. Nos últimos dois meses, as 8 unidades básicas de saúde com atendimento exclusivo para Covid em Boa Vista fizeram 49.399 atendimentos no total. Além de moradores da capital, foram atendidos moradores do Amazonas, de municípios do interior de Roraima, da Venezuela, Guiana e de outros países. O prefeito Arthur Henrique disse que os números demonstram o quanto as equipes de saúde do município trabalham diariamente para atender de forma igualitária todos os que buscam os serviços de atenção básica. Na última segunda-feira, 8 unidades básicas de saúde de Boa Vista começaram a atender exclusivamente pacientes com suspeitas ou diagnóstico de Covid-19. Com a medida, a prefeitura pretende evitar a contaminação de outros pacientes que buscam atendimentos. E com isso também organizar os atendimentos, agilizando os serviços a quem mais necessita. Os serviços específicos estão sendo oferecidos de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 horas da noite, em 4 unidades. E das 8 da manhã às 8 da noite, em outros 4 postos. As unidades foram escolhidas conforme a localização em bairros estratégicos e centrais para atender todas as regiões da cidade. Os pacientes com consultas marcadas e que precisam de outro tipo de atendimento que não seja relacionado ao novo coronavírus serão direcionados para outras unidades. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde vão entrar em contato e reagendar a consulta ou outro procedimento informando data e a unidade em que o paciente deve ser atendido. Wanderleia Ferreira para o Jornal da 93.
Nós conversamos com a Superintendente de Atenção Primária à Saúde aqui do município, Cíntia Brasil, que comenta sobre os dados apresentados na matéria.
Com o aumento do número de casos no Amazonas e as notícias da circulação de novas variantes, a Secretaria Municipal de Saúde passou a monitorar os atendimentos de usuários nas unidades básicas provenientes do estado do Amazonas. Até porque as gerências de unidades de saúde começaram a sentir um aumento da procura por pacientes que vinham do Amazonas. E então, a partir dessa observação, verificamos que houve, de fato, um aumento de 67,5% de pacientes atendidos nas unidades básicas de saúde vindo do Amazonas quando a gente compara o mês de dezembro com o mês de janeiro.
Nós conversamos com a Superintendente de Atenção Primária, lembrando que atualmente são 8 postos de saúde com atendimento específico para demandas de Covid-19. 6 delas atendem das 7 da manhã à meia-noite, de segunda a sexta-feira, e de 8 da manhã às 8 da noite, aos sábados e feriados. São elas a Lupércio Lima, no bairro Pintolândia, também a UBS São Vicente, a Olenca Marcelaro, no Caimbé, a Mariano de Andrade, no Caranã, Adélio Tupinambá, no Nova Cidade, a Igara Mota, no bairro Cidade Satélite. As outras 2 unidades são as dos bairros Equatorial e Silvio Botelho, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. Ainda falando de UBS, temos aqui um comunicado da Prefeitura. A Unidade Básica de Saúde Ione Santiago, do bairro São Pedro, estará com os atendimentos suspensos nestas quinta e sexta-feira, dias 25 e 26. A suspensão dos serviços ocorre devido à mudança para um novo prédio, ou seja, um novo endereço. A partir da segunda-feira, dia 1º de março, a unidade passa a funcionar na Avenida Sebastião Diniz, número 115, no bairro São Pedro. Até lá, os usuários da UBS que precisarem de atendimento podem procurar a UBS 31 de março, a UBS Messejana ou a UBS Vanderli Nascimento, que fica no bairro 13 de setembro. E após o anúncio do chamado pacote de medidas econômicas do governo de Roraima, o ex-senador Romero Jucá levantou questionamentos sobre as reduções e as isenções de impostos que o Estado deixa de arrecadar e que, consequentemente, a população não é beneficiada. Vamos conferir a reportagem de Yuri Carvalho.
Em coletiva de imprensa feita junto com o Poder Legislativo de Roraima, o governo do Estado propôs a redução do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para aquisição de combustíveis de aviação, sob alegação de garantia de manutenção de oferta de voos diários e atração de novas rotas aéreas, incrementando o turismo na região. Para Romero Jucá, a decisão é perceptivelmente para beneficiar empresários e não apresenta retorno significativo para o cidadão roraimense, que vai continuar pagando por passagens caras. Jucá também comentou sobre a redução do ICMS para a empresa de geração de energia em Roraima.
O Estado está abrindo mão de receita, as prefeituras também, para beneficiar grandes empresas aéreas que não vão baixar o valor da passagem para o morador de Roraima. Nós pagamos a passagem mais cara do Brasil. Se o governador queria baixar ICMS, deveria baixar do combustível, da gasolina e do diesel, que aí sim beneficiaria a população do Estado. Baixou também ICMS da empresa que ganhou a licitação para gerar energia no Estado. Quando ela fez o leilão da ANEEL, quando ela ganhou o preço na ANEEL, estava embutido já o pagamento desse imposto. Portanto, dispensar agora esse imposto é exatamente fazer com que a empresa ganhe mais e provavelmente alguém por trás também está levando vantagem nisso.
Outro projeto analisado é referente à isenção de ICMS para mais de 100 itens de materiais e equipamentos que são utilizados diretamente no combate ao coronavírus em Roraima. Alguns itens isentos do imposto são remédios sem eficácia comprovada para tratar o coronavírus. Romero Jucá também criticou a medida, já que, mais uma vez, não há garantias que a redução será repassada ao consumidor final.
O governo federal manda recursos para comprar tudo no preço normal. As licitações da saúde já colocam embutido o preço do imposto. Portanto, quem ganhou a licitação, quem está fornecendo ao governo, está também computado ali o pagamento do imposto.
Os projetos de lei serão enviados à Assembleia Legislativa de Roraima. Yuri Carvalho para o Jornal da 93.
Meio-dia e 57 minutos. Motoristas de aplicativos aqui do estado estão organizados para cobrar do governo do estado a redução do ICMS em cima dos combustíveis. Os trabalhadores vão se reunir em frente ao Palácio do Governo hoje, às 4 horas da tarde. Um dos organizadores do movimento, Brenner Oliveira, falou com o Jornalismo da 93. Vamos ouvir.
Nosso protesto de hoje, dia 25, né, a categoria dos motoristas de aplicativo, também mototáxis que fazem um serviço aí na cidade e toda a população que deseja comparecer lá, né, a gente está lutando contra o aumento do combustível. Nós estamos reivindicando ao governo do estado uma redução do ICMS, né, o imposto, porque o combustível tem aumentado muito esses últimos dias. Nossa categoria principalmente, a gente tem um gasto muito grande com gasolina, então uma redução do imposto sobre o combustível seria um benefício muito grande para a nossa categoria. Então hoje, dia 25, nós vamos estar reivindicando isso. Com o combustível em alta e as tarifas em baixa, fica inviável trabalhar. Muitos motoristas usam carros alugados, precisam ali, né, cumprir em dia o aluguel, então fica uma situação muito difícil. Então, por isso que hoje, dia 25, aqui eu estou convocando todos que precisam do combustível, que precisam do seu veículo para trabalhar, para levar o pão para casa. Então, quem quiser comparecer com a gente, vai ser ali na Avenida Villeroy, no posto Gil. Vamos estar fazendo uma manifestação e seguindo até o Centro Cívico. Então, fica aí o convite feito para todo mundo que quiser participar.
Na última semana, a Petrobras anunciou o quarto aumento seguido deste ano no preço médio da gasolina e terceiro aumento do diesel nas refinarias. Ainda na quinta-feira, dia 18, em alguns postos, o preço da gasolina comum passou a custar R$ 5,02 o litro. O maior preço encontrado em postos de combustível na primeira semana de janeiro deste ano foi de R$ 4,38. Isso representa aí que de lá para cá o valor do litro do combustível aumentou em média 60 centavos para o consumidor final. No final do mês dá uma diferença. Agora meio-dia e 59 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93. As definições de entretenimento foram atualizadas. Agora, na São Fibra Ótica, você tem TV por assinatura com mais de 120 canais em alta definição. É um novo serviço da São Fibra para oferecer a você uma experiência completa. Assinando a internet da Sal, você leva para casa todos os benefícios e mais 45 canais em seu plano. Tudo isso grátis, sem custos adicionais. É mais um presente da São Fibra para você. Assine já e aproveite!
Mais confiança, credibilidade, toda qualidade. Melhor preço e atendimento é o nosso forte. Madeireira Pau do Norte. Ligue 991-210006. Madeireira Pau do Norte é referência em madeira.
Madeireira Pau do Norte, aqui nós garantimos o melhor preço. Telefone 991-210006.
Covid-19. A Prefeitura ampliou o atendimento básico especial. Confira os dias e horários. De segunda a sexta, das 7h à meia-noite, e aos sábados e feriados, das 8h às 20h. UBS Olenka Macellaro, Mariano de Andrade, Délio Tupinambá, Aigara Mota, Lupércio Lima e São Vicente. E de segunda a sexta, das 8h às 20h, nas UBSs Equatorial e Silvio Botelho. Continue se cuidando.
Promoções imperdíveis Homem Street. Casaco moletom de R$ 149,99 por R$ 89,99. Três camisas premium ou top plus size por R$ 99,99. Três camisas top por R$ 99,99. Duas bermudas jeans ou color por R$ 99,99. Dois shorts moletom feminino por R$ 49,99. Quatro bermudas infantil juvenil por R$ 99,99. Sandália Slide Chronic de R$ 69,99 por R$ 39,99. Homem Street. Original é aqui.
A Elps Digital Shopping chegou. É um aplicativo voltado a facilitar as vendas online, permitindo que você tenha sua loja online totalmente administrada por você mesmo, inclusive com controle de delivery, financeiro, estoque e demais funcionalidades, contando com apoio técnico de orientação ao cliente. Você terá 60 dias de uso gratuito para você implementar seu negócio e faturar. Sua loja online hoje, com poucos cliques. Entre em contato para mais informações 95 991 69 78 82, ou acesse elpsdigitalshopping.com.br.
Liquida tudo em fevereiro na loja Mundo do Celular. Samsung Galaxy A01 Core, apenas R$ 780 à vista. Samsung Galaxy A10S, apenas R$ 1.100 à vista. Xiaomi Redmi Note 8, apenas R$ 1.800 à vista. Acesse o Instagram Mundo do Celular.oficial e veja todas as ofertas. Mundo do Celular, Avenida Taíde Teide, Asa Branca.
Precisou de medicamentos com entrega rápida? Conte com a Drogaria Imperatriz. Ligou, chegou. 3224-9111. Aqui, a entrega é grátis. Economia certa para o seu bolso no conforto do seu lar. Drogaria Imperatriz. 93. 93.
A nossa rádio. 93 FM.
Pra ficar bem informado.
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1h03. Começa na próxima segunda-feira, dia 1º de março, o prazo para envio das declarações do Imposto de Renda. Na prática, nada mudou em relação ao ano de 2020, conforme a Receita Federal. O delegado da Receita aqui em Roraima, Roberto Paulo, conversou hoje com a gente e ele lembra algumas das principais regras para a declaração do imposto e também faz um alerta para algumas pessoas que receberam o auxílio emergencial em 2020.
O contribuinte que recebeu o rendimento tributável superior a R$ 28.559,70 em 2020. Ele está obrigado a fazer a sua declaração. Também está obrigado quem teve uma receita bruta de atividade rural superior a R$ 142.798,50. Também está obrigado as pessoas que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, de valor superior a R$ 40.000. Está obrigado também o contribuinte que tenha um patrimônio superior a R$ 300.000 em 31 de dezembro de 2020. Vale salientar que as pessoas que receberam o auxílio emergencial e também tiveram rendimentos tributáveis superior a R$ 22.847,50, R$ 1,76 estão obrigadas a fazer a sua declaração do imposto de renda. Nesse caso, como estabelece a Lei 13.892, também estarão sujeitas à devolução do auxílio emergencial.
Lembrando que o prazo para enviar a declaração encerra em 30 de abril. As regras para a prestação de contas já estão disponíveis no site gov.br/Receita Federal. gov.br/Receita Federal. E quem tiver direito aí à restituição, a Receita começa a pagar no dia 31 de maio com o primeiro lote, e o quinto e último lote deve ser pago no dia 30 de setembro. E a gente continua falando de economia. Agora 1h06. O índice de confiança do empresariado do comércio em Roraima chegou a 113,8 pontos neste mês de fevereiro. Se comparado com o mês anterior, houve aí uma queda de 1,5% nesse índice. Essa já é a segunda redução seguida na confiança dos empresários roraimenses. O assessor econômico da FEComércio Roraima, Fábio Martinez, explica que as condições atuais da economia são preocupantes para os empresários.
Novamente, a piora na percepção em relação às condições atuais da economia foi um dos principais responsáveis pela queda na confiança. Em fevereiro, o índice encolheu 6,9%, sendo que, para 57% dos empresários paraimenses, a situação atual da economia está pior do que no ano passado. Outra queda significativa apresentada em fevereiro foi referente à expectativa para a contratação de funcionários, que após 7 meses seguidos de aumento, voltou a cair em fevereiro, apresentando uma retração de 11,4%, sendo que, para 34,5% dos entrevistados, existe uma pretensão de reduzir o quadro de funcionários.
Além da confiança do empresariado, a FEComércio também monitora a intenção de consumo das famílias. Em fevereiro, essa intenção de consumo das famílias, o índice, registrou 89,1 pontos. Isso é um resultado negativo. Comparando aí ao mês anterior, o índice apresentou um pequeno aumento de 1%, mas ainda assim, esse índice permanece abaixo do nível de indiferença, que é de 100 pontos. Resumindo, com a atual condição da economia, as famílias roraimenses tendem a consumir menos. 1h08, moradores de Roraima ficaram sem energia elétrica na madrugada de hoje. A Roraima Energia informou que durante o serviço de melhorias no sistema de geração, ou seja, uma manutenção definidos aí em conjunto com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ocorreu o desligamento geral do sistema Roraima. O desligamento iniciou às 5h30 da manhã dessa madrugada, com recomposição total às 7h12. A empresa informou que a equipe técnica está avaliando, juntamente com o fornecedor de geração, as causas do desligamento e os motivos que ocasionaram a demora da recomposição. Em nota, a Roraima Energia afirma que ainda lamenta o ocorrido e que está tomando todas as medidas necessárias para que transtornos como esse não aconteçam novamente. E antes da gente encerrar, na noite desta quarta-feira, um motociclista morreu após bater em um carro na Avenida Taíde Teive, no bairro Asa Branca. O veículo era de um motorista de aplicativo. Ele relatou que trafegava sentido bairro Centro para buscar um passageiro que, no cruzamento com a rua Vicente Correia, acenou do outro lado da via. Ao fazer a conversão, a moto acabou atingindo a lateral do carro e, com impacto, infelizmente, o motociclista morreu na hora. O motorista de aplicativo envolvido no acidente foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e o corpo do motociclista foi removido para o Instituto de Medicina Legal, o IML. 1h10 e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que daqui a pouquinho, depois dos comerciais, você acompanha o programa Rádio Verdade com o jornalista Bruno Pérez. Uma boa tarde, uma ótima tarde de quinta-feira e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93. 93.